os alunos com deficiência estão indo realmente para as nossas escolas, estão sendo motivados, ou seja, as nossas escolas são adequadas para recebê-los, ou como é que esses alunos também são aceitos quando não há aquela escola tipo especial, que ele chega para poder enturmar com todos e todas. Como é que a senhora pode nos traçar esse quadro, professora Alejandra?
O quadro ele tem evoluído muito no país. Recentemente, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, a gente tem aí uma meta nacional para a inclusão dos jovens com deficiência, com algum transtorno global do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação. A trajetória em geral tem sido incluir esses alunos nas classes comuns, né? O recomendado, né? É essa trajetória que o país tem que seguir. Essa inclusão tem uma vantagem não apenas para esses alunos, mas também para o restante das classes. Essa inclusão, como qualquer inclusão de minorias, ela é muito positiva em termos educacionais também para quem não faz parte dessas minorias, né? Infelizmente, no Plano Nacional de Educação permaneceu a palavrinha preferencialmente, né? O que abre a possibilidade desses alunos permanecerem nas escolas exclusivas ou mesmo estando em escolas não exclusivas, eles permanecerem em salas exclusivas para crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. O que também não é recomendado, né? Mesmo estando numa escola não exclusiva, estar numa classe exclusiva também não é desejado, né? O percentual de alunos, ele tem aumentado muito, em muito poucos anos, né? Em 2007, 47% dos alunos, eles estavam em classes comuns, dos alunos nessa situação. Para 2013, a gente já tem 77% dos alunos nessa situação. Isso é uma evolução enorme, a gente vê também a opinião dos professores mudando porque eles acabam acumulando um repertório para lidar com essas situações, as redes acabam disponibilizando recursos, não apenas materiais, mas também de formação, que permitam um melhor atendimento. É claro que a gente precisa ainda evoluir, né? Há programas do governo federal que colocam à disposição das escolas salas de recursos multifuncionais para essa população e isso acaba contribuindo para conseguir um melhor atendimento, né? O atendimento no período regular, em classes regulares, não inviabiliza, não quer dizer que não seja necessário um atendimento complementar, mas esse atendimento complementar precisa acontecer no contraturno. Aí sim, um atendimento especializado para essas crianças.
Agora eu pergunto à senhora, professora Alejandra, existem, de alguma forma, dentro deste campo educacional, com relação aos alunos com deficiência, políticas que motivem a essas pessoas, de alguma forma, a prosseguirem nos estudos? Porque a gente, às vezes, percebe um certo esforço para que este aluno ingresse no ensino, principalmente fundamental. Mas e aí? E a sequência até ele concluir, portanto, os estudos? Existe também esse tipo de estímulo, professora Alejandra?
Exatamente. A gente observa que a inclusão desses alunos, ela começa a se ver prejudicada nas etapas posteriores, né? Então, nos anos iniciais do ensino fundamental que a gente observa uma matrícula maior. É preocupante a gente ver que em etapas posteriores o número de matrículas ele começa a se reduzir. Isso quer dizer que esses alunos não estão chegando às etapas posteriores. Aqui é importante a gente saber que o censo demográfico ou levantamentos do IBGE, como a PNAD, que são os que nos permitem acompanhar ano a ano as movimentações que, de alguma forma, se referem à população como um todo, não nos permitem ter uma ideia de quantos alunos, nesta situação, estão fora da escola. A gente sabe de todos os alunos que estão matriculados, quantos estão em classes comuns, quantos que estão em classes especiais. Mas a gente não consegue saber que parte dessa população não está na escola. Essa é uma questão na que o país precisa avançar. A gente perde, a gente sabe que a matrícula está caindo, mas a gente não sabe quantos estão fora da escola, propriamente, né? As definições, elas são diferentes no censo demográfico e no censo escolar. Então, não tem uma forma de fazer com que essas duas pesquisas, elas, formações, para fazer o monitoramento dessa meta, né? Hoje a gente não tem nem condições de fazer o monitoramento dessa meta por falta de informação, e avançar nos programas que já existem para dar condições às escolas e aos professores para receber com qualidade esses alunos e, de forma mais importante, deles manterem esses alunos dentro das escolas, né? Eles passar, não apenas passarem pela escola, mas eles passarem com sucesso nos seus estudos.
De alguma forma, quem quiser conhecer mais de perto esse trabalho, né, que o Movimento Todos pela Educação vem desenvolvendo, principalmente neste assunto que nós aqui abordamos, existe o conteúdo disponibilizado para se buscar um aprofundamento maior, doutora Alejandra?
A gente tem o site www.observatoriodopne.org.br, onde a gente tem estudos, análises, indicadores a respeito dessa meta 4, que é a meta de educação especial e inclusiva do Plano Nacional de Educação. Além desses dados, a gente oferece nesse site informações sobre todas as 20 metas do Plano Nacional de Educação. O ouvinte também pode colocar aí as suas opiniões, entrar em contato com a gente para responder as dúvidas.